para nós. Senhor Deus eterno, Pai, abençoa a tua serva, Senhor, que estará ministrando a tua palavra, a tua verdade, Senhor. Usa ela, Senhor Deus, Pai, como o Senhor tem, Pai amado, eterno Deus, feito todos estes anos aqui, Pai, nesta tribuna, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, ó Pai, por meio da tua palavra e da tua serva, assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Deus.
Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos?
Amém.
Não dá. É só o microfone que eu não. Eu estou feliz com Deus porque eu não tinha visto primeiro o hino que a pastora fez para a gente louvar. E, irmãos, é algo que Deus colocou no meu coração sobre a paz de Deus. É João, capítulo 20.
Aleluia!
Porque o pastor falou, não, ela vai pregar e vai falar sobre o que Deus tem feito na saúde. E eu orando a Deus, falei, Senhor, eu não quero falar sobre mim porque estou fraca, né? Estou desse jeito, estou assim. Eu quero falar sobre o Senhor, eu quero que seja sobre o Senhor. E aí eu fui tirar a palavra, irmãos, na primeira foi Mateus, que é quando fala da genealogia de Jesus. Eu falei assim, hoje sobre genealogia eu não vou conseguir pregar com uma mão, a gente vai ter que fazer estudo, brincando, né, que a gente dá desculpa pra gente, né. Mas aí eu tirei a segunda palavra e aí veio, irmãos, o próprio Jesus, aleluia, novamente. E aqui nós vamos ler a partir do verso 19. Capítulo 20, verso 19. Que aqui já se passou, né? Aqui é o momento da ressurreição de Cristo. E os hinos que nós louvamos, irmãos, falou sobre Jesus, que é a nossa verdadeira paz, né? No verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos escravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos escravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Amém, irmãos?
Aleluia.
Poder sentar glorificando a Deus.
Glória a Deus.
Aleluias. Aqui, irmãos, já tinha, né, se passado, a passagem conhecida da igreja, já tinha se passado o sepultamento de Jesus. E agora, aqui no capítulo 20, vai se descrever a ressurreição de Cristo. E um pouco antes aqui, irmãos, no decorrer do texto, né, Maria Madalena vai lá, corre, tem todo aquele movimento de ver o sepulcro, mas algo me chamou a atenção, que em todo aquele mover, toda aquela situação, e Maria Madalena que fala para os discípulos que correm no sepulcro para ver se tinha ou não tinha ressuscitado Jesus, se era verdade, se não era verdade, se as mulheres tinham visto demais ou tinham pensado demais. O que se fala na palavra, irmãos, é que eles ainda, ó, no verso 9 do capítulo 20, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, no mover de todo aquele acontecimento, o que, que faltou para os discípulos? Eles caminharam com Jesus, tinham vivenciado milagres, tinham vivenciado a presença de Cristo, viram Lázaro sendo ressuscitado e tantos outros milagres, a multiplicação dos peixes. Porém, irmãos, a essência que muito tem sido ministrado aqui, né, principalmente a pastora tem falado o quê? Nós precisamos estar firmados é na palavra. É a palavra que vai ser realmente o nosso alicerce, é a palavra que vai ser o nosso sustento. Porque os discípulos aqui estavam acostumados a ver Jesus fazendo o quê? Milagre. Então eles estavam acostumados com os movimentos, mas ainda não tinham o total e o pleno conhecimento da palavra. Por isso que nós estamos realmente vivendo os últimos tempos da igreja, irmãos. Eu até estava lendo, né, o pastor estava lendo o 1 João, E o meu olho bateu um pouquinho antes ali, no 1 Pedro, no 2 Pedro, no, nos últimos versículos ali do capítulo 3, verso 17, vai dizer: vós, portanto, os amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Aqui, irmãos, o próprio, né, Deus já alertando a igreja que se faz necessário nesse último tempo nós estarmos firmados aonde? Na palavra de Deus. Porque o engano está reinando. E de uns tempos para cá tem sido muito ministrado sobre o engano, né? Passou a ter batido de frente. Os ministros que vieram falaram muito sobre isso. Se nós não estivermos realmente, irmãos, a palavra guardada no nosso coração, como o irmão disse e leu aqui, nós não vamos dar conta de combater o bom combate nesse último tempo. Aonde o engano adentrou, aonde a mentira está reinando, e se a verdade não estiver realmente dentro dos nossos corações, nós vamos decair da firmeza. Apenas de milagres não dá para viver, irmãos. É bom, é muito bom de vivenciar o sobrenatural de Deus. Mas existem tempos que realmente é só a palavra para ser o sustento do servo de Deus. É só a palavra realmente que há de trazer a esperança que se faz necessário para continuar a caminhada. É igual esse tempo agora que nós estamos vivendo. Se o nosso coração realmente não estiver firmado na promessa de Deus, que existe uma promessa nessa obra, existe uma promessa neste ministério, nós vamos começar a desfalecer. Então é um tempo que realmente nós precisamos buscar mais a presença de Deus e adentrar realmente por esta palavra. Aleluia. Na leitura e na reflexão e na meditação e sempre trazendo à memória a palavra de Deus aos nossos corações. Porque o diabo vai vir com engano, o diabo ele vem realmente com as suas astutas ciladas, mostrando inverdades para que nós venhamos ficar fragilizados e venhamos a esmurecer. E se nós já estamos esmurecidos, irmãos, daqui para frente a tendência é piorar. Então precisamos verdadeiramente, né, estarmos atentos. O povo aqui, né, os discípulos aqui, correram lá para ver o milagre, mas ainda não entendiam a totalidade do milagre. Sabiam, viram que o corpo de Cristo não estava mais lá, mas eles ainda estavam no superficial. Eles ainda não estavam compreendendo o que estava acontecendo ali, porque era algo realmente glorioso, que traria a paz que nós estamos, né, necessitando nesse tempo até os dias de hoje. E aí a palavra vai dizer, irmãos, no verso 19, depois chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, eles estavam aonde? Eles estavam trancados, fechados em um local, porque havia perseguição, o corpo de Cristo tinha sumido. Imagino eu que aquele rei daquele lugar, né, que já tinha mandado matar Jesus, estava perseguindo, queria saber quem tinha arrancado. Se for ler os outros evangelhos, vai falar sobre isso, aonde que estava o corpo de Cristo, além de que eles estavam enfraquecidos, porque a fé deles tinha desmoronado. Peraí, a gente caminhou, a gente depositou toda a nossa esperança em Jesus, Jesus morreu, o corpo não está mais ali, mas o que está acontecendo? Eles estavam ainda meio atordoados. Então eu acho que o medo, no caso aqui, não era só o medo da perseguição dos judeus, mas o medo de perder tudo aquilo que eles tinham conquistado, aquela paz, aquela alegria, aquela esperança com Cristo, de ver realmente a fé deles definhando. Mas Jesus, irmãos, Jesus é lindo. E Jesus foi louvado aqui, e eu até tinha anotado, depois eu vou ler para a gente, Isaías 9. Ele é Pai, né? Ele é paz, ele é o príncipe da paz.
Aleluia!
Cadê aqui? Aleluia! Vamos ver aqui. Glória a Deus. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Depois eu vou ler uns versículos para cima aqui também que eu tinha anotado, irmãos. E aí eu ainda fui procurar, falei: Senhor, porque não foi só uma vez, o Senhor aparece lá dentro, não bate na porta, não acontece nada. Quando eles vêm, o Senhor já está ali dentro, surpreende eles. Eles não estavam, irmãos, eles sabiam que o corpo não estava lá, mas eles não imaginavam que Jesus ia adentrar naquele lugar de maneira assim inexplicável. E aparecer na frente deles e falando o quê? Paz seja convosco. Paz, irmãos. E foi isso que eu fui pesquisar. Por quê, irmãos? Porque muito se fala de paz e tem a paz natural, né? Que o mundo procura, que é o estado de calma, de tranquilidade. É a paz natural. Às vezes você entra no seu quarto, põe um hino, dá um louvor, está em paz. Mas não é essa paz que Jesus está declarando aqui. É uma paz muito mais profunda. É a paz, o shalom. Shalom Adonai, a paz que vem realmente do Yeshua, do Senhor. E eu fui ler, fui ver vídeo de hebraico, bonito eles falando. E aí ela falando ali da raiz, irmãos, a própria palavra Shalom tem a raiz Jesus ali, porque eles falam que é por letras, Yeshua. Jesus é a nossa paz. Glória, e ele está falando aqui da paz, que eu também vi, que eu falei, calma aí, irmãos, o beijinho vai ajudando.
Glória a Deus.
Aqui ele fala, irmãos, é a forma como o Shalom usado não significa sentir calma nem ausência de conflito. Em vez disso, Shalom, paz, é o resultado de... Eu achei bonito por causa disso aqui, irmãos, ó. É o resultado de relacionamentos corretos com Deus. Eu falei, Senhor, então o ser humano, ele só vai poder sentir a verdadeira paz, esse paz seja convosco, a partir do momento que nós realmente adquirimos esse relacionamento correto com Deus, esse relacionamento verdadeiro com Cristo. Para que essa paz venha exceder, irmãos, o nosso entendimento, a nossa compreensão daquilo que os nossos olhos enxergam. A paz realmente para passar momentos de tempestade, de vendaval, porque eu fiquei, antes de ler a palavra sobre, né, João aqui, eu estava refletindo esses dias, falei, Senhor, como que as almas, né, naquele lugar lá debaixo de toda aquela água, elas vão conseguir lembrar do Senhor? Muitos vão se lembrar com revolta. E até glorifiquei a Deus quando a pastora falou assim, muitos também vão se render aos pés do Senhor. Então, quando realmente eles se rendem a Cristo, o que que acontece? Ainda que eles vejam toda aquela sujeira, aquela imundice, irmãos, a paz de Cristo, ela pode inundar o coração deles. Assim como nos nossos corações. O nosso coração, ele precisa realmente ter essa paz que Cristo declara, que paz seja convosco, para que nós possamos ouvir a sua voz e compreender a sua vontade no meio das dificuldades, da tribulação. Porque não adianta eu ouvir a paz, que aí vai ser a paz natural que o ser humano procura, sendo que Jesus está falando de uma paz muito mais além daquilo que nós pedimos. É o que realmente nosso coração necessita, irmãos. Eu acho bonito porque Paulo, muitas vezes, ele vai cumprimentar as cartas, escrever para as igrejas, ele fala o quê? A paz, não, ele fala a graça e a paz. Ele diz o quê? A graça e a paz. Eu falei, Senhor, ele falou o quê? A sua graça me basta. Então, se ele está falando que a sua graça me basta, Senhor, porque ele realmente estava vivenciando um tempo de grande dificuldade, mas ele compreendeu que a graça do Senhor, a paz que procede do teu trono, que emana do Emmanuel, aquele Deus conosco, ela realmente pode me dar forças para continuar caminhando e continuar crendo na promessa, irmãos. Porque aqui os homens, o que eles fizeram? Eles adentraram naquele lugar com medo. Por medo da promessa não se cumprir, por medo de tudo aquilo que eles construíram vir por terra. E Jesus aparece e surpreende, dizendo aqui, ó, Pai, seja convosco, porque eu ainda tenho obra contigo, de Calabai e Xiricantas. Tanto é, irmãos, que eles vão fazendo, falando o quê? Eles veem as mãos de Cristo, eles veem, Jesus mostra, né, as mãos ali, e os discípulos se alegram. Se alegram e Jesus já vem e faz o quê, irmãos? Traz somente paz? Não. Ó, eu estou declarando a paz sobre a vida de vocês. Mas eu estou dizendo, ó, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Quer dizer o quê? Que eu vou dar a paz. Mas não é tempo de parar, é tempo de continuar. Eu ainda vou enviar de Calabaia Xidericantas. Deus ainda tem obra, irmãos. E Ele ainda quer que venhamos... A pastora declarou aqui esses dias, precisamos nos reanimar. Realmente buscar o ânimo que vem de Cristo, que vem dessa palavra, que vem das promessas. É algo que eu sempre falo e é algo que eu tenho no meu coração. Às vezes a gente está meio esmurecido, a gente vai o quê? Vai nas Bíblias antigas, começa a folhear ali, Senhor, as promessas, eu anotei. Tem promessa para se cumprir. Aleluia. O tempo realmente diz que eu estou aqui, ó, guardadinha no quartinho, fechado, tranquei, passei cadeado. Mas eu creio que no meio desse vendaval, o Senhor pode me surpreender, aparecer aqui. Não trazer a solução, irmãos, porque aqui não tá, Jesus não está resolvendo o problema. Não está falando que serão, haverá mais perseguição, não. Jesus não está falando nada disso. Ele está falando aqui, ó, vou dar paz interior para vocês continuarem a jornada que eu já te ensinei. Até aqui vocês caminharam baseados em milagres. Agora vocês vão caminhar baseado no poder da minha palavra. Porque ele declarou o quê? Até naquele momento eles não sabiam a totalidade da palavra. Eles não conheciam as escrituras. Mas agora vamos caminhar realmente firmado no poder da palavra de Cristo. Não apenas mais no milagre visível, mas naquele milagre que realmente opera em nós, irmãos. Como a pastora declarou, os frutos do Espírito. Esse é o maior milagre que o ser humano pode vivenciar. A cura é muito bom, a prosperidade é muito bom, tudo é muito bom, externo. Mas o principal, o essencial, irmãos, o que vai realmente fazer com que venhamos a ver a glória de Deus naquele grande dia, é o milagre interno, é o interior do nosso coração. E Jesus continua declarando, irmãos, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo de Deus. Assim como Deus fez lá em Gênesis, no princípio, né, quando ele formou o ser humano e soprou o fôlego, agora ele não está soprando o fôlego, porque o fôlego nós já temos. Agora ele está soprando o quê? O Espírito Santo de Deus, a virtude, a fé, né, a paz, a alegria, o fortalecimento, irmãos, porque eu creio que esse é um tempo que nós necessitamos é disso, é desse fortalecimento de Cristo para continuarmos a crer na promessa. Porque se nós formos observarmos, irmãos, né, como né, a gente falou, conversou tudo, 20 anos, né? O pastor é pastor nessa jornada. Se for olhar para trás, irmãos, e ver como está hoje, pode querer desanimar, sim. Mas Jesus está falando o quê? Não. Não é hora de trancar a porta, de fechar quartinho, nada. É paz seja convosco e é tempo de continuar crendo. Porque, irmãos, a nosso descanso ele não é na terra, ele não é terreno. É na glória eterna. Aqui nós estamos de passagem e a passagem é para fazer o quê? É para fazer a vontade de Deus. Se vai frutificar, se não vai frutificar, não cabe a nós, cabe ao Espírito Santo de Deus. Lança, né, o teu pão sobre as águas e depois nós vamos ver quem vai dar fruto e quem não vai. Mas o que nós precisamos é continuar semeando, porque Jesus ainda fala para os discípulos, né? Ele sopra o Espírito Santo, a virtude ali sobre a vida deles. E aí ele diz o quê? Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Aqui Jesus não está falando que eles têm o poder para perdoar pecados, que quem perdoa pecados é Deus, irmãos. Mas eles têm o poder de ensinar, de orientar, de guiar o povo ao verdadeiro arrependimento, a realmente ter as suas vestes limpas e purificadas, ainda que aos nossos olhos pareça, mas hoje em dia ninguém quer. Sempre vai ter um que Deus vai levantar e vai falar, não, quer. Eu ainda estou maravilhada, né? No dia que a pastora ministrou, numa quinta-feira até. Do nada, irmão, sobrenatural. Estava alcoolizado, não estava alcoolizado, mas foi sinal de Deus. Aleluia. Quando aquele homem apareceu lá. Do nada, irmãos. Então, não é, as coisas não acontecem dentro de uma igreja ou nas nossas vidas que cremos no espiritual, do nada. Tudo tem um porquê de Deus. Tudo tem um pra quê de Deus. Então, aquilo lá foi sinal que Deus vai trazer o quê, irmãos? O que é conhecedor da palavra? Não, Deus vai trazer o realmente aquele que não conhece para nós continuarmos a ministrarmos, irmãos. Essa palavra do arrependimento, essa palavra do perdão, essa palavra que Jesus fala, ó, vinde a mim, né, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu realmente posso perdoar pecados. E Jesus ainda fala, tem uma cura que ele faz, que ele fala o quê? É mais fácil o quê? É trazer a cura ou perdoar os pecados? Para Jesus tudo é indiferente, irmãos, porque ele tem todo o poder. O que precisa é haver nos nossos corações o verdadeiro desejo, a necessidade de ter esse encontro com Cristo e realmente vivenciar esse poder. E ele diz aqui, né? Então eu estou dando uma comissão, eu estou comissionando. E aí o que eu achei legal também, que eu estava vendo lá sobre... Porque quando se fala príncipe da paz, aí a professora lá está falando... Que, na verdade, o príncipe, no hebraico, não é apenas príncipe, mas é ministro. Aleluia. Ele é um ministro. Ele vai ditar realmente as leis, as regras. Aleluia. Então, ele tem realmente o poder para trazer a paz que a humanidade necessita. Não essa paz de estar tudo bem. É, a conta está boa, a casa está boa, o alimento está chegando. Não, essa paz não interessa, irmãos. É a paz quando realmente excede todo o nosso entendimento. E aí vai continuar dizendo o quê? Tomé é um dos 12, ele não estava ali, porque sempre vai haver o incrédulo, irmãos. E eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo, de não deixar mais a incredulidade entrar nos nossos corações. Se estamos vendo, vamos crer. Se não estamos vendo, vamos continuar crendo. Vamos continuar crendo, porque Jesus, a gente sempre conversa isso e eu creio nisso. Jesus, ele não brinca com os nossos sentimentos. O homem brinca com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas Jesus Cristo, ele não brinca. Ele não nos dá esperança, ele não nos fala coisas que ele não venha fazer, irmãos. Ele pode tardar, ou a gente pode, às vezes, demorar para aprender alguma coisa, mas tudo que ele fala, ele cumpre. No tempo certo, na hora exata dele. Apenas ele dá o tempo que nós venhamos nos aperfeiçoar, porque como o pastor diz, né? Ele não quer que nenhum venha a perecer. Ele não quer que venhamos a nos perder. Mas ele quer que venhamos a caminhar realmente em integridade com essa palavra. E se houver realmente nesses tomés, Jesus, ele ainda usa de misericórdia. Porque eu acho bonito, né? Jesus não precisava mostrar para ele as mãos. Depois de não ser, ainda, como que fala? Estendeu a curiosidade de Tomé, porque aqui a palavra fala que depois de 8 dias que ele vai aparecer. Então Tomé deve ter remoído muita coisa dentro dele. Então algumas dúvidas às vezes vão aparecer no nosso coração. E isso não é assim o pecado. O pecado é o que nos afasta. Mas se as dúvidas vêm como uma curiosidade de querer entender um pouco mais, irmãos, o próprio Jesus, ele se revela. Porque Deus conhecia o coração de Tomé. Ele podia ter, né, batido essa incredulidade, mas haviam questões dentro do coração dele. E Jesus, como bom que ele é, irmãos, como bondoso, ele chega, ele se apresenta, ele se mostra, ele se revela, mas ele também diz o quê? Novamente, paz seja convosco. Quer dizer o quê? Tomé, eu tenho paz também para te dar. Porque ele podia ficar só, né? Estou aqui. Não, ele se apresenta declarando, profetizando, irmãos. Paz seja convosco. E aí ele diz o quê? Põe aqui teu dedo. Eu falei, Senhor, o Senhor deixou ele tocar no meio da sua incredulidade. Ele estava incrédulo, mas o Senhor permitiu, assim como o Gideão, irmãos. Jesus, né, o próprio Deus, comissiona Gideão por causa do medo que Gideão estava vivenciando naquele tempo. Por causa de toda aquela situação, ele começa a fazer provas ali com Deus, com o novelo de lã. Então, existem momentos que Deus vai realmente nos testar, irmãos. E se bater a dúvida, bater alguma coisa, Senhor, eu estou assim, mas eu quero fazer uma prova contigo.
Aleluia!
Eu quero, Senhor, eu desejo, eu preciso. A minha fé está esmurecendo. Aí tem até o hino que a gente estava louvando em casa esses dias. Eu falei, Senhor, é verdade. Hoje a fé pode estar abalada, mas aí o louvor diz assim, que se a tua fé não alcançar o milagre, busca comunhão com o anjo do amor. Se a nossa fé, irmãos, nos dias de hoje, né, está um pouco meio tomé, vamos buscar a comunhão com Deus. Porque com a comunhão com Deus, nos aproximamos de Cristo, a nossa fé, ela vai começar novamente a ser ativada por meio do Espírito Santo de Deus, por meio deste sopro, né, da graça, do amor de Deus. Precisamos nos ativar em Cristo, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Com o celular é esquisito, irmãos.
Aleluia, Senhor.
Santo, santo
Deus. Glória a
Deus.
Glória a Deus.
Santo Deus. Não, não cheguei. Aí aqui, irmãos, no verso 28. Aí Jesus questiona, né? Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos esses que não andamos com Cristo, irmãos. Mas mesmo assim, Jesus tem feito milagres, Jesus tem operado, né? Isaías vai falar o que aqui, ó, no capítulo 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós não vimos o Cristo, né, como os discípulos ali o viram, mas nós pudemos ver a luz de Cristo, irmãos. Realmente sentir algo que nos atraísse a sua presença. E sobre os habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui falando sobre a vinda de Cristo ainda, irmãos. É o que Cristo faz conosco, é o que Cristo ainda quer fazer, né, sobre a humanidade. Mas nós, irmãos, nesse tempo de hoje, né, nós precisamos realmente firmar nossa fé em Cristo. Porque nós estávamos em trevas, Jesus nos apareceu, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas o inimigo, ele vem fazer o quê? Ele vem, como disse aqui em Pedro, né? Guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. É isso que o inimigo quer fazer, irmãos. Não digo apenas, né, porque é por causa da família. Não, irmãos, não é isso. O inimigo tem várias maneiras de trabalhar para tentar nos tirar do foco, nos tirar realmente da presença de Deus. Então, que nesse tempo, irmãos, venhamos a nos resguardar, né? A paz de Cristo, ela excede todo entendimento. E Jesus, ele tem a paz para derramar sobre as nossas vidas. Ele tem paz, realmente, nesse momento de tribulação. Os hinos todos que foram louvados, até os da harpa, irmãos, falaram sobre a paz de Cristo. Então, é como o pastor, né, o pregador, uma vez disse aqui no altar, eu guardei aquilo. Nada é por nós, é tudo por Cristo, irmãos. E se nós permanecemos firmes nos dias de hoje, é por Cristo. E vamos permanecer até a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e as palmas que glorifiquem ao Senhor Jesus nessa noite.
Aleluia.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa palavra ela é bem esclarecedora, né, irmãos? A qual fala que, na verdade, é que os discípulos, irmãos, eles não sabiam pelas escrituras, onde está bem escrito aqui no versículo 9, eles não sabiam ainda pelas escrituras, né, a ressurreição dos mortos, pelas escrituras, né? E aí vai falar também que Pedro foi lá, avistou os lençóis e creu. Não viu Jesus ressurreto ainda, mas creu. E a gente vai ver Maria chorando, viu o sepulcro vazio, não viu Jesus ressurreto ainda, mas creu, né? Logo no capítulo 20 mesmo, irmãos, se a gente for dar continuidade, a gente vai ver que todos quanto realmente andavam com Cristo, irmãos, creram, mas como ela falou, né, o Tomé. E aí Deus permitiu que realmente, porque ele fala antes o quê? Ah, eu só vou acreditar se eu colocar a mão na chaga. Jesus conhecedor, irmãos, na verdade, do coração de Tomé, ele permitiu, por quê? Porque ele falou assim, olha, porque viste, você creu, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu.
Amém, Jesus.
Ele fala, né? O próprio Jesus responde para Tomé, eu creio, irmãos, que aquilo deve ter pesado tanto o coração dele. Nossa, os 11 acreditaram, só eu não acreditei. Eu tive que tocar na chaga para saber quem era Jesus. Ainda assim, Jesus fala o quê? Não sejas incrédulo, mas crente.
Aleluia.
Jesus permite situações, irmãos, para nos demonstrar, né, segundo aquilo que a missionária estava ministrando aos nossos corações, para dizermos o quê, irmãos? Não seja incrédulo, mas creia, seja crente, fervoroso no poder da palavra. Porque quem é fiel para cumprir, irmãos, é o Espírito Santo. O sopro, o Espírito da verdade para cumprir, decalabaeste, decanto, toda e qualquer promessa. E se preciso for, irmãos, colocar realmente a mão nas chagas do Senhor Jesus Cristo, só para ver e não crer, irmãos, mesmo assim Deus vai permitir. Sabe por quê? Ele é soberano, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Às vezes ele permite. Mas, irmãos, prefiro ser bem-aventurada do Senhor do que ter que tocar para ver e crer. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade de estar dirigindo esse culto nessa noite, né? As palmas que adoram ao Jesus, eu quero passar para o pastor Jefferson agora. As palmas que adoram ao Jesus.
Bendito o nome do Senhor, né? Graças a Deus, louvado seja. No nome de Jesus, eu louvo a Deus essa noite, amados. Em nome de Jesus, né? Tudo que foi dito, falado. E a salvação vem dos judeus.
Aleluia.
E a salvação então vem da gente porque a gente é enxertado na videira verdadeira para expressar a Deus, né? Toda a nossa adoração, todo o nosso sentimento. E Paulo, ele ensina, né? Que tanto na angústia, na dor, no sofrimento, quanto na abastança, né? E a missionária pregou com muita propriedade. O capítulo 4 de João também, no versículo 21, Jesus vai dizer para uma mulher, né? 4:21. Disse-lhe Jesus, né? Mulher, crê que a hora vem e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Aquela mulher, ela estava assim, meio ociosa na fé, ela estava titubeando no seu cotidiano da vida, e Jesus vai ter um encontro com ela, com esta mulher, para fazer exatamente o que a missionária fez aqui, dar uma injeção de ânimo, de unção, de não desânimo, né? Porque mulher, você não está adorando nem Jerusalém, nem lugar nenhum. Você não é adoradora. Aí vem o 22. Vós adorais o que não sabeis. Aquela mulher estava perdida. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, ela está perdida, né? Igreja como título, né? O nome da igreja, do ministério, como a igreja cristã como um todo, e como muitas pessoas que são templo do Espírito são perdidas na vida, no cotidiano, na família, na fé. E essa mulher estava perdida. Ela não conheceu o Shalom Adonai, o Yahshua HaMashiach, o Deus da paz, né? O Deus santo, o Deus tremendo. E Jesus vai dizer para essa mulher: mulher, por que, que você está perdida? Você não sabe, né? Nem o que você adora. Vós, aleluia, adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus estava dizendo para ela: olha, acho melhor você entrar pelos caminhos aí que a minha igreja prega, que os meus servos pregam, que os apóstolos pregam, que a missionária Michele prega. Por quê? Porque a salvação só vem dos judeus, que são os judeus que vão levar a salvação. A bênção, a prosperidade, o avivamento, o Pentecoste, a verdade, né? Aí ele vai dizer no 23, mas a hora vem, quer dizer, então está chegando, qualquer momento. E é agora, é nesse momento da vida, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Aleluia.
Porque o Pai procura os tais que adorem, que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E aqui está o grande momento da igreja evangélica na sociedade joseense hoje, né? A verdade. A verdade, ela é expressada com muita propriedade, com muita santidade, com muita veemência. Todos os dignos de respeito vão fugir da verdade divina de Deus. Eles vão ter respeito no mundo, menos aqui com Jesus. Porque essa mulher era uma mulher trabalhadora, honrada, honesta, mãe, vó, empresária, né? Tudo direitinho, pagava os seus tributos direitinho, mas não sabia adorar. E a missionária colocou isso com muita propriedade hoje na sua mensagem. Nós precisamos ter esse encontro de adoração. Até porque lá no céu não vai ter carro, dinheiro, empresa, avó, mãe, pai, tia, né? Não vai ter nada. Lá vai ter nosso espírito adorando a Deus. Só que até chegar o grande dia dessa verdade para nós, nós vamos estar inserindo essa promessa na vida da sociedade, da família, dos irmãos, e Deus vai agregando valores para nós. Virtudes, vitórias, Pentecostes, saúde, avivamento, dons espirituais, salvação, vida eterna, amor, perdão, alegria, justiça, esperança, livrando do mal, livrando das setas do inimigo. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Quem o diabo vem matar, roubar e destruir? Uma nação, uma família, um indivíduo, um ser humano e o ministério, né? Evidentemente, nós olhamos para a igreja hoje, seis pessoas, né? Que seis pessoas, filhas, eu não conto, seis ovelhas, né? Obrigado. Então, seis pessoas, a gente fica triste, né? De saber que muitas vezes eu prefiro andar com a mentira, com o engano, ou na minha opinião pessoal, do que na opinião divina de Jesus Cristo, avaliando essa palavra como fonte de fé, fonte de conhecimento, sabedoria, discernimento para a minha vida. E eu preciso entrar por esses preceitos, porque, né, o irmão Roger leu aí no texto da abertura, os mentirosos não vão ficar no reino de Deus. E às vezes a mentira é pequenininha ou ela é grandona. Tomé, a missionária disse, né, ao Tomé, né, aí, né, Tomé, você tem que ver para crer. Tem gente que é assim, tem que passar pelas tribulações da vida, plantar a semente do engano, das mentiras, lá na frente colher, para depois entender o agir de Deus na vida de quem é fiel. Eu e você estamos vivendo esse tempo hoje de dor, de tristeza, de lamúria, né? Mas Jesus, ele está conosco, vai continuar conosco, estará conosco, a Bíblia é verdadeira, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então Jesus está aqui nesta noite, para sarar, curar, libertar, batizar, visitar uma ferida, quebrar um demônio de geração, morte, loucura, depressão, opressão, enfermidade, dar o livramento amanhã, né, no dia a dia da vida. Porque na hora que o inimigo chegar, Deus vai falar, não, ele não, ele anda na verdade, ela anda na verdade, ele está debaixo da minha promessa, debaixo da minha palavra. A Bíblia diz lá no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Então essa união é a coinonia do Espírito, é a obediência ao Espírito Santo, porque ele é o advogado. E quando um advogado ele é acusador, é difícil você ser absolvido. Quando o advogado ele vem para te absolver, é difícil, né? Aleluia. Alguém querer interpelar esse advogado da absolvição, porque vem com o sangue do Cordeiro. Isso chama misericórdia, que ele vai dar uma chance para o indivíduo, para o ser humano, para aquela igreja, para aquela família, para aquela pessoa, para aquele governo, né? Onde Deus vai entrar com a sua santa e poderosa misericórdia na face dessa terra, né? São muitos irmãos, né? Muitos milhares e milhares de milhões de milhares de milhões de milhares do mundo inteiro, né? Que são adoradores de Baal, de balaíns, de demônios, de filosofia, culturas enganosas que desrespeitam a presença de Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach, o Messias. Por isso nós vemos a guerra lá no Oriente Médio, né? O Hamas contra o Jerusalém, né? Contra os judeus, é um pouco religioso. Eles não acreditam em Jesus Cristo como Messias, né? Eles acreditam lá, os muçulmanos acreditam lá no Torá, né? Maomé, e Maomé foi um homem, como nós somos homens, né? Aleluia. E Jesus está dessa do Pai, né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. É verídico dizer que se você pedir um milagre para Maomé, ele não vai fazer. Se você pedir um milagre para Jesus, ele vai conceder o desejo do seu coração. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. Por quê? Ele quer te abençoar. A prioridade divina de Deus, aleluia, fora da salvação, é abençoar a gente que nessa terra. Mas para a gente viver essa promessa, tem que viver a palavra que a missionária trouxe para nós essa noite, tá bom? Então vamos nessa noite colocar uma vírgula. Amanhã, ainda meu pé está começando a sarar, irmãos, nós vamos fazer oração das 7h30 às 9h. Aqui, que ainda não vamos no monte, deixa para outra semana. Sábado, um grande culto lá no Frei Galvão de adoração ao nome do Senhor, né? O irmão Rocha pediu dispensa, porque há trabalho, vai trabalhar amanhã. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Então, vai ser só nós mesmo, Jana, né? Pedro, Tiago e João. E quem é a irmã convidar lá no Frei Galvão, né? Combina com a pastora aí, no máximo um cafezinho, um lanchinho, um açaizinho, não sei, né? Mas Deus é que vai saber. A gente vai estar adorando a Deus lá no sábado, amanhã aqui, continuando orando pelo Rio Grande do Sul, pedindo para Deus libertar, restaurar, renovar. E como foi dito aqui, né? Que nessa tragédia, né? Muitos vão escarnecer, vão apontar, vão xingar, vão brigar e vão para o inferno também, né? E vão morrer afogados, como 143 pessoas. Quero acreditar em Deus, né? Que eles morreram com Jesus e estão no céu. O nome deles estava no livro da vida e era o tempo deles de encontrar Jesus Cristo. E estão morando na glória com o Pai. Mas se não está com o nome no livro da vida, muito difícil. Mas pedir para Deus, né? Que algumas outras pessoas que não vão criticar, humilhar, maltratar o nosso Deus, porque permitiu esse temporal, esse vendaval, essa desgraça no sul, eles aceitem Jesus como Salvador e entendam, né? Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e está no controle de todas as coisas, né? Ele é o nosso Deus, ele é Criador, ele é Santo, né? Uma vez, uma certa feita, ele já mandou o dilúvio, né? E deixou só um justo na face da terra com a sua esposa. Seus três filhos foram na barca e suas três noras, né? E o resto da humanidade, da sociedade, os mais ilustres homens da face da terra morreram afogados naquele tempo da terra. Porque Deus falou, prepara a arca para tu e para tua casa e para tua família. Então Deus sempre lhe avisa o que ele vai fazer, né? Bendito o nome do Senhor. Mas então vamos continuar orando então, para que a humanidade, né, encontre esse Shalom da paz, o Deus da paz, esse menino que ela leu aqui em Isaías, né? Um filho se nos deu, né? Estava sobre os seus ombros e agora a glória do Senhor está nascendo sobre a minha vida, sobre a sua vida, para quê? Para amanhã a gente vir orar, para sábado ir para o Frei Galvão, para domingo estar aqui o pastor Lino, né? Lá das antigas, vai trazer mais um hino lá do, né? De 1936, e vai trazer a palavra. Segunda-feira, encerramento da campanha da prosperidade, vem um próspero aí, xará do irmão Ronaldo aí, amigo do irmão Roger, pastor, pregar a palavra de Deus ao nosso coração, né? Encerrando, e aí nós vamos dar continuidade no ministério, na igreja, na obra, na fé, porque Jesus é a verdade, e a gente, né, digno de respeito, quer andar na verdade em todos os parâmetros que a gente conseguir andar, e tem que conseguir andar em todos os parâmetros, né? Porque não adianta eu andar justo no mundo e mentir para o Cordeiro. Não tem lógica, não tem caráter, não tem dignidade, não tem berço. Um dia, acorda, a hora chega, né? Jesus falou para a mulher, a hora vem e vai chegar essa hora. Então que, né, eu e você venhamos a meditar nessa palavra que a missionária pregou, e Jesus tenha misericórdia de nós e reescreva o nosso nome no livro da vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar. Deus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por esse ensinamento, essa palavra que a missionária Michele trouxe, papai. Já é a hora e a hora vem. E o Senhor está próximo para buscar a igreja. Tem guerra, rumores de guerra, destruições, pandemias, enfermidades, Senhor. Salvo a maioria, a quantidade, Senhor, de números de pessoas, de indivíduos que o Senhor puder salvar. Milhões, bilhões, trilhões, bilhares de bilhares de bilhares de seres humanos, ó Deus. Transforma-os, ó Deus, os seus filhos, os teus servos. Nós pedimos ao Senhor, os idosos, os católicos, os filósofos, as pessoas, Senhor, que não conhecem o Senhor ainda, que a tua igreja leve o evangelho, a salvação vem pelos judeus, Senhor. E a tua palavra penetre, Senhor. A dureza do coração caia, a cegueira caia. Que o poder das trevas caia por terra, Senhor. Que o Senhor alcance todo o estado do Rio Grande do Sul, que agora está vivendo a calamidade. Que a tua glória seja sobre aquele lugar. Que o teu poder seja sobre aquele lugar, Senhor. Papai, nós vamos precisar de uns 100 bilhões de reais para reconstruir o estado. Manda para nós, papai, porque nós vamos ter que pagar essa dívida junto com o governo federal. Ajuda, Deus, ajuda a nação brasileira, América do Sul, as nações que estão mandando aí, Senhor, as bênçãos, as ofertas, as empresas. Deus abençoa os pastores que estão orando, os crentes que estão orando, os indivíduos que estão pedindo a vitória, Senhor, naquele lugar, no sul do país. Mas conta nós que estamos para cá, papai, aleluia, no leste, no oeste, no sudeste, o Senhor, no centro-oeste. Abençoa também, feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor para a família, nós pedimos a bênção do Senhor para o trabalhador, nós pedimos a bênção do Senhor para o dizimista, o ofertante, Senhor. Quero agradecer, Senhor, a dona Dorotil, que nos ajuda aqui. Quero agradecer os dizimistas dessa casa. Quero agradecer, Senhor, aqueles que de fora, o Senhor, supre a necessidade, Senhor. A tua serva que apareceu e trouxe, Senhor, a quantia, papai, para pagar o aluguel. Abençoa, Senhor, abençoa, Deus, decanta lá, via sub, a manto sub, a terra, Nagaçu. Vamos agregando sementinha, sementinha, Senhor, para que essa verdade seja propagada vezes e mais vezes, Senhor. Hoje é um tempo, Senhor, da escassez, da dificuldade, Senhor, mas não é um tempo de esquentar a via súbia, esquecer do teu poder. Ebenezer, 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 o Senhor é fiel, papai, fiel é que nos chamou, fiel é que abriu essa porta. É a tua palavra, quem é o homem para recalcitar contra os teus agrilhões, ó Deus. Por isso, nesta noite, abençoa o irmão Roger, abençoa a irmã Jana, abençoa o missionário, o irmão Ronaldo. Ah, papai, aqui as meninas do louvor, Senhor, a Índia Giovana, a pastora Sônia, minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Alcança os nossos parentes, Senhor, porque eles não passam a eternidade no abismo das trevas, mas nos santos céus dos céus, com Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, amanhã estaremos aqui às 7:30, com a igreja aberta para orar e buscar a tua face, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Sabe o que Deus me falou aqui? O grande avivamento do Pentecostes nessa era começou com uma pessoa, Samuel, não sei o que, esqueci o nome dele, na rua Azusa, nos Estados Unidos. Ele veio da África, da Inglaterra, e ele levantou um avivamento para o mundo inteiro.
Aleluia.
Um indivíduo sozinho orando, adorando e celebrando a Deus.
Aleluia.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
Aleluia.
Deus vai fazer, amém? Abra a sua mão, receba a sua vitória, a sua bênção, que fiel que te chamou. Te chamou por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, nossa fé, nossa só voz, possamos dizer:
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
A palavra do Senhor, vamos em paz. Senhor, que abençoe. Amém. Aleluia.